Bom, só para nos situar, nós vamos só finalizar alguns textos que nós, na linha que nós começamos semana passada, mas para todo mundo se situar, vamos voltar para 2 Crônicas, capítulo 14, para entender o aspecto que nós estamos vendo aqui. Em 2 Crônicas 14, tem o início do reinado de Asa, fala a respeito dos primeiros 10 anos, ele vai ter um reinado de 41 anos, mas essa primeira parte está falando sobre os primeiros 10 anos do seu reinado. E nós estamos procurando aplicar essa parte onde fala no versículo 3 que ele tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos. No versículo 4, ele mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus e seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Então eu estou procurando fazer uma aplicação que aqui tem duas coisas. No versículo 3, ele quebra os altares e colunas, todos os aspectos que fazem parte do culto idólatra, altos, altares, colunas, postes, ídolos, né? No versículo 4, ele manda Judá buscar ao Senhor Deus. Então, uma coisa é interior e a outra coisa é exterior. Então, mesmo no Velho Testamento, que tinha uma ênfase maior nas coisas exteriores, porque eram figuras, eram coisas que Deus estava mostrando através do exterior para depois revelar o interior, mas mesmo no Velho Testamento tem essas duas coisas, tem o exterior e tem o interior. Qual que é o interior? Buscar. Isso é uma coisa interior, você demonstra isso exteriormente, mas é uma atitude interior. Busque ao Senhor Deus. Então eu queria só que vocês lembrassem, nós já falamos sobre isso. Não adianta uma coisa sem a outra. Se você quebrar os altares e não buscar o Senhor, você vai ter uma coisa incompleta. Você tirou os símbolos, você tirou aquilo que representa o culto, mas você não está buscando a Deus. Então, na verdade, se você quebrar as coisas exteriores sem ter uma coisa correspondente interior, você vai criar um vácuo, né? Você vai criar um vácuo, você tira tudo que é exterior, mas você não tem uma coisa para pôr no lugar, você ficou sem nada, ficou sem idolatria e ficou sem o culto a Deus, né? Sem a revelação de Deus. Mas também o que eu estou tentando mostrar é que ele, na verdade, na sequência aqui, ele foi tirando os altares, até se você olhar versículo 3, tirou os altares, versículo 4, mandou buscar a Deus, versículo 5, volta a falar de altares, mas em outras cidades. Provavelmente o versículo 3 não fala, mas provavelmente versículo 3, ele tirou de Jerusalém, ele começou na capital, provavelmente, não fala aqui, mas se você olhar a sequência, no versículo 3 não fala de onde que ele tirou, falou, tirou os altares, quebrou, blá, 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 blá. Mandou Judá buscar a Deus, versículos 4, versículo 5 fala, ele tirou de onde? Aí fala de onde que ele tirou. Tirou de todas as cidades de Judá. Então, eu estou entendendo, né? Estou concluindo que no versículo 3 ele tirou de Jerusalém, da capital. Mandou o povo buscar a Deus. As duas coisas vão juntas, vão intercalando, vão simultaneamente. Então, tira as coisas, manda buscar a Deus e depois continua tirando até das outras cidades. No capítulo 15 vai falar que ele tirou, embora ele não fosse rei das outras tribos, mas no capítulo 15, quer ver? Capítulo 15, versículo 17, ele fala que ele não tenha tirado os altares de Israel, das outras tribos, ele não conseguiu tirar de todas as outras tribos, mas é possível, ó, porque muita gente no capítulo 15 veio das outras tribos que não faziam parte do reinado dele. Muita gente veio das outras tribos para buscar o Senhor junto com ele. Então, Jerusalém, todo Judá, e ele não conseguiu fazer a limpeza completa nas outras tribos, mas fala até das outras tribos. Então, são essas duas coisas que nós estamos estudando. Eu falei bastante sobre isso na aula passada, então eu só vou ler alguns textos que eu não deu tempo de ler na semana passada. Nós estamos procurando entender duas coisas. O que é que faz Deus ficar irado? Que isso aqui é o que fazia Deus ficar irado no Velho Testamento. Essa adoração de outros deuses, esses outros símbolos, altares, postes, ídolos, tudo mais, colunas, né? Isso irava Deus profundamente. Então, o que eu estou sempre procurando passar para vocês é o seguinte: como é que eu vou aplicar isso para nosso tempo hoje? Eu tenho que procurar a chave no Novo Testamento. Que nós achamos no Novo Testamento que faz Deus ficar irado? Então, eu comecei semana passada, a gente leu em Efésios, então eu não pretendo ficar muito tempo, talvez eu me empolgue de novo, né, e comece a falar, mas a ideia é não ficar muito tempo nisso, só queria terminar de ler vários textos para vocês sentirem a confirmação de que primeiro eu tenho que descobrir o que faz Deus ficar irado hoje. É lógico que Deus não mudou, é a mesma coisa, mas a aplicação dessas coisas. Então, e eu tenho falado bastante, gente, não jogue, não aplique a idolatria só para quem tem imagem na parede, no pescoço, essas coisas que a gente costuma fazer como evangélico, porque Deus tem ira contra a idolatria. Essa idolatria não é uma coisa que fica limitada a essas coisas exteriores, é muito mais profundo, né, no sentido interior. Então precisamos descobrir quais são as formas, as manifestações da idolatria no nosso tempo, na nossa vida. Então, primeira coisa, o que faz Deus ficar irado? E segunda coisa, como é que eu quebro esses altares? Porque foi isso que Asa fez. Ele falou assim: bom, Deus não gosta de idolatria, né? Se fosse tudo exterior, a gente tem bons exemplos, né? Muita gente, quando se converte numa igreja evangélica, a primeira coisa que as pessoas instruem, fala assim: então vamos em todos os cômodos da sua casa, vão tirar todas as imagens, as figuras, os quadros, tudo mais, né? Achando que com isso resolveu o problema da idolatria, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que não resolve, né? É muito mais do que isso. E muitas pessoas católicas hoje não estão preocupadas com isso, e muitas pessoas evangélicas têm o tipo, né, tem vários tipos de uma doença, não tem? Tem, né, é a mesma gripe, por exemplo, mas tem vários vírus ou bactérias diferentes, né? Então, os evangélicos têm um tipo de idolatria que é muito sério, pode ser mais sério ainda do que pessoas de outras religiões, outras igrejas, né? Então, eu preciso saber o que é e preciso saber como é que eu quebro os altares. Eu não estou dizendo que eu sei, estou investigando, estou querendo saber na minha vida como é que eu quebro esses altares. Mas a única coisa, assim, a única pista que eu tenho até agora, que estou passando para vocês, é: no Novo Testamento, em vários lugares, ele fala sobre despojar, tirar, pôr para fora, deixar de lado, né? Assim, são verbos meio parecidos, sempre no sentido assim, né? No Novo Testamento, porque se for no Velho, é uma lei, quebra os altares, mas no Novo Testamento a gente entende, realmente é uma grande revelação de que nós não somos capazes de guardar a lei, nós não somos capazes de purificar a nossa vida. Então a gente às vezes tem até uma ideia errada de que assim, Deus, eu não posso fazer nada, o Senhor tem que fazer tudo. É verdade, mas sempre tem uma interação, sempre tem uma reação, uma correspondência, tem uma chave da porta. Talvez eu não consiga limpar o cômodo, mas eu posso dar a chave para Jesus e ele entra, alguma coisa, de algum modo, eu preciso tomar uma iniciativa. E eu vejo no Novo Testamento isso confirmado. O apóstolo, nas cartas, que vocês vão ver esses textos que eu vou ler agora, ele não fala assim: busque mais a Deus, reconheça que vocês não são capazes de fazer nada, se entregue ao Espírito Santo, Ele vai fazer tudo. Ele não fala isso nessa área. Ele fala assim, por isso, despojai-vos. É como se você está com uma roupa suja, a roupa nova, limpa, pura, vem de Jesus. Ele nos dá a roupa da justiça dEle para nos vestir. Mas Ele fala assim, tira essa roupa velha, senão eu não vou colocar a roupa limpa em você. Então, sempre ele coloca, tem uma ação minha, que ele está esperando uma atitude. A atitude também é produzida por Deus? Eu concordo, mas a palavra de Deus, ela desperta o Espírito Santo dentro de nós, através de exortações. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Está dentro de você? Então a palavra de Deus, ela vem e ela encontra uma resposta. Quando a palavra de Deus vem e fala assim, pare com isso, largue isso, joga fora isso, tira isso da sua vida, dentro do seu coração tem uma resposta do Espírito Santo que diz, sim Senhor, eu quero, essa roupa que eu estou usando é imunda, eu quero tirar, entendeu? Então são coisas que a gente não, humanamente, logicamente, a gente às vezes não sabe explicar, mas a grande verdade que eu vejo na Bíblia inteira é que se Deus fizesse todas as coisas, não precisasse nem de uma resposta, nem de uma permissão minha, por que Deus gasta páginas e páginas nos exortando? Assim, Deus, a gente não consegue fazer, é como alguém falar assim, faça isso, mas eu não tenho ferramentas, conserte, coloque, arrume a lâmpada, Senhor, mas eu não sei nem por onde começar, não tenho ferramenta, não tenho conhecimento. Deus não ia dar ordens para nós que a gente não saberia como fazer, mas Ele nos deu o Espírito Santo que responde, que diz, sim Senhor, eu quero me livrar de tudo isso. Então, essa é mais ou menos o teor. Agora eu vou tentar ler essas passagens, tá, para vocês entenderem. Eu vou recomeçar em Efésios, porque tem mais um texto ali que eu não li. Efésios, nós lemos em Efésios 4, eu só vou chamar a atenção de novo nos verbos que tem aqui. Efésios 4, versículo 22, usa esse verbo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar, colocar para fora, tirar o velho homem. Versículo 25, pelo que deixai a mentira, falai a verdade uns com os outros. Versículo 31, toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Agora no capítulo 5, versículo 3, mas a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, antes ações de graças. As verdades da Bíblia, elas às vezes parecem ser contraditórias, porque olha o que ele diz no versículo 5, bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu só vou fazer uma menção de um grande debate teológico, mas é teológico, mas tem muito a ver com a gente. Então não é só um assunto assim para quem gosta de discutir coisas profundas, não. A Bíblia nos ensina que nós somos salvos pela fé, pela graça, não por obras, ok? Se você pecar, Deus não vai levar em consideração o seu pecado, Ele vai levar em consideração a justiça de Jesus, correto? Então, se você pecar, se você tiver coisas impuras na sua vida, mas você se arrependeu, você deu sua vida para Jesus, então Jesus não vai levar em consideração isso. Mas tem textos na Bíblia que parece que não confirmam totalmente isso. Você pensou bem nesse versículo 5? Nenhum devasso, ah, claro, eu não sou devasso, né, gente? Ah, também, por favor, né? Isso aí está, né? Impuro, aí já é já a definição de impuro, não sei não, né? Pode, né? Quem que vai dizer que não tem nenhuma impureza? Avarento? Não, eu não sou avarento, que é isso, né? Eu não tenho avareza, não tenho, né? Mas se for a fundo, se for olhar o que, que é avareza, querer, avareza é você querer mais do que você precisa. E quem, né, como eu falei assim, cadê o padrão? Qual que é o padrão? O que, que eu realmente preciso? Então é difícil definir isso. Ele fala que essas pessoas, bom, primeiro ele já deu a dica, esse aqui é uma das frases, acho que tem em Colossenses, tem outra, que confirma que no Novo Testamento ele diz que idolatria, que a gente associa só com coisas exteriores, com uma imagem de escultura, com um quadro, com uma coisa assim, ele define que a idolatria no Novo Testamento tem uma definição mais profunda. E na verdade, você, mas o que, que tem? Oh, gente, que coisa diferente. No Velho Testamento eles tinham um outro Deus, tinha uma imagem, tinha uma escultura. E no Novo Testamento muda aquilo, parece que totalmente, e fala que é avareza, que tem uma coisa é a ver com coisas materiais, aquilo que a gente tem falado, sensualidade, querer as coisas, né? Ter desejos, grandes desejos da carne. Então, mas no Velho Testamento era baseado nisso. Eu tenho falado sobre, né, aqueles postes ídolos que na verdade eram símbolos de prosperidade, começavam querendo a chuva, a provisão, que é uma coisa lícita, mas passavam para outras coisas, né? Então é a mesma coisa hoje. Então o avarento, qual é o idólatra? Então ele define que é isso, mas depois ele diz, essas pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Então eu já vou falar para vocês qual que é a grande controvérsia. A grande controvérsia é o seguinte, mas espera aí, eu não sou salvo pela graça? Se eu tenho avareza ou impureza no meu coração, mas Jesus perdoa, eu não sou salvo pelas minhas obras, Deus não está olhando para o meu histórico, Ele está olhando para a justiça que vem de Jesus, correto? Todos os que são bem fundamentados na palavra de Deus, né, digo amém, porque essa, a gente tem esse ensino, mas no Novo Testamento ele fala, e não é só aqui, em vários lugares, fala assim, não vos enganeis, vocês estão achando que aceitaram Jesus e continuam fazendo as obras da carne, que vocês estão salvos? Então tem uma grande controvérsia sobre isso. Algumas pessoas interpretam esse versículo da seguinte forma: ah, mas aqui não está falando que essas pessoas não têm salvação. Aqui está dizendo que essas pessoas não vão participar do reino. Você pode ser salvo e não fazer parte do reino. Você pode ser salvo e não fazer parte da noiva. Tem tudo isso aí. E são pessoas que são muito mais, vamos dizer assim, profundas e estudadas do que eu. Quem sou eu para debater com elas? Mas eu questiono, irmãos, eu não sei se, eu leio esse texto aqui, eu não acho que Paulo estava dizendo, você pode ser salvo pela graça, mas aí você vai perder o galardão do reino, né, do milênio, de reinar com Cristo e tal, eu não sei, eu não vejo que é isso que ele está falando, eu acho que a coisa é séria, mas vocês podem escolher, tem teologias dos dois lados, né, tem pessoas profundas, tem pessoas bíblicas, eu não estou falando sobre gente esquisita, eu não estou falando sobre testemunho de Jeová, eu não estou falando sobre coisas que, eu estou falando sim sobre pessoas que eu inclusive respeito profundamente, né? Eu vou até dizer o nome de uma delas, né? Watchman Nee, um homem que eu sempre cito, os livros dele são maravilhosos e ele defende essa ideia de que você não perde a salvação, você, se você tiver essas coisas na sua vida que ele está falando aqui, você é salvo, porque você não perde a salvação. mas você não vai fazer parte do reino que Jesus vem estabelecer no milênio. Eu, sinceramente, com todo respeito para o Watchman Nee, eu não consigo engolir isso, eu confesso, mas é uma coisa para você analisar e verificar nas escrituras. Então.
É.
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 Vão levar para morte, vão produzir o fruto, é. Então são coisas que a gente tem que realmente conferir a palavra, conferir não só assim textos isolados, mas sempre procurar entender. Olha, leia isso aqui. A minha regra é a seguinte: lógico, a primeira de todas é buscar o Espírito Santo, buscar a ajuda de Deus, porque nossa mente natural pode cometer muitos erros. Mas a segunda coisa é você ler um texto sem nenhum preconceito, nenhuma ideia anterior. Ah, peraí, deixa eu ler esse texto aqui, agora que eu entendi que, né, aquela outra ideia, eu acho que ele está, você lê, interpreta, você lê com a lente, né, do outro pensamento. Eu acho que isso aí que leva a gente a errar. Então, mas não é o meu assunto principal aqui, eu só queria que vocês vissem que existem ideias contraditórias sobre isso. Mas versículo 6, olha aqui, vamos completar aqui. Versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas, quais coisas? As que ele acabou de falar, por estas coisas, que é devasso, essa palavra devasso é a palavra sensualidade. E a palavra, assim, né, porque devasso para nós é um negócio assim, né, é muito forte, né? Cara, devasso é aquele que, né, já se entregou totalmente, mas tudo começa com pequeno, né? Então, uma pessoa devassa, no sentido que ele está falando aqui, é uma pessoa que realmente é regida, que é dominada pelos desejos da própria carne. Então, sensualidade, lembrando que sensualidade não é só na área sexual, sensualidade são todas as coisas materiais, são as coisas que nos atraem, são as coisas que nós queremos. Algumas delas lícitas, porque Deus criou todas as coisas são boas, o mundo material é bom, Deus criou tudo de uma maneira boa, mas nós buscamos a satisfação nessas coisas, ao invés de buscar a satisfação em Deus e de fazer as coisas conforme a vontade dele, né? Então, mas ele diz, por estas coisas, a sensualidade, a impureza, a avareza, então todas as coisas relacionadas com sensualidade, com materialismo, com os desejos nossos, por estas coisas vem a ira de Deus. Lembra que nós estamos procurando? Eu quero saber, por que vem a ira de Deus? Então você tem isso muito claro no Novo Testamento, nesse capítulo, tem em Colossenses, vamos ver lá, Colossenses capítulo 3... Colossenses 3 começa falando que nós ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas do alto, morremos, nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu lembro que há muito tempo eu ficava olhando assim, gente, fazer morrer, porque tem outros textos que são muito importantes, por isso que eu falo assim, tem coisas que parecem ser contraditórias, mas a gente tem que colocar junto. Quantas contradições você não acha que tem na palavra? Muitas contradições aparentes, né? Deus é um ou Deus é três? Jesus foi homem, Jesus foi Deus, né? Coisas que aparentemente, assim, a gente já está mais acostumado a... Não, na minha fé eu não procuro explicar, Jesus Deus é três em um, a trindade, Jesus foi o homem Deus. A gente está acostumado a entender isso, então a gente parece que não para entender que isso é uma contradição, é uma coisa impossível. Ou é homem ou é Deus, não tem jeito de ser os dois. A justificação é pela fé, mas tem que ter obras. Você morreu com Cristo, não foi você que morreu. Você aceita a morte de Cristo, aceita que você estava em Cristo, isso faz com que você possa dizer, eu morri com Cristo. Isso é uma verdade. Mas aí ele vira para mim e fala, fazei morrer. Mas, peraí, eu morri ou não morri? Né? Fazer morrer. Então, eu só estou querendo enfatizar hoje, né, para mostrar o outro lado, o que eu acho que pode ser Asa quebrar os altares, tomar atitudes drásticas. Quem vai tirar a impureza da sua mente, da sua vida, do seu coração, é Deus. Em nenhum momento estou dizendo que nós temos capacidade para isso. Mas tem um momento que cada um tem que descobrir entre você e Deus. Tem um momento em que você decide. Tem um momento que você fala assim, é como eu falei, a chave. Dá a chave. Senhor, está aqui. Eu abro mão. Pode entrar. Pode tirar o que o Senhor quiser. É duro falar isso. Ele pode tirar uma coisa que você goste muito. Então, a chave está aqui, Senhor. Pode entrar, pode tirar. Fazer e morrer. Então, tem alguma coisa que depende de uma atitude, depende de uma permissão e de, às vezes, uma atitude drástica. Fazer e morrer. Morreu, te sepulta. Joga fora. Fazer e morrer. Prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência, tem alguma, não sei se NVI, alguma que fala, tem o olho mal, né? Essa vil concupiscência é ter um olho que deseja uma coisa que não é lícita, né? Paixões, concupiscência, são desejos, uma expressão boa para expressar isso, são desejos desenfreados, né? Você não consegue controlar, começa com uma coisa, você também abre a porta para aquilo, mas chega um ponto que você não consegue controlar, né? As pessoas que não têm o vício, por exemplo, de beber, falam, por que o cara tem que ir lá, por que ele não decide parar? Olha, chega um ponto... Não conheço, não tenho essa experiência, mas eu sei que chega um ponto em que a pessoa não consegue se controlar. Mas isso é um exemplo que todo mundo conhece, mas todas as coisas na nossa vida são dessa forma. Você não consegue controlar. Tem coisas que você não consegue controlar, mas tem uma decisão sua. Entendeu como é? É contraditório, mas precisamos dos dois lados. Senhor, livra-me, tira isso de mim, mas precisa de uma permissão sua, precisa de, às vezes, de uma atitude sua. Internet é um problema? Desliga. Televisão é um problema? Desliga, corta. Alguma coisa tem que acontecer da nossa parte, porque Deus não vai fazer as coisas, às vezes, eu tenho, outro dia mesmo eu estava ouvindo o testemunho de um irmão, falando assim que ele, quando ele se converteu, ele tinha um hábito terrível de xingar, de usar palavras, assim, ele explodia, né, quando alguma coisa acontecia, e ele deu o exemplo, eu acho maravilhoso isso, eu creio que Jesus faz isso, mas ele falou que bateu o dedão do pé, que deu aquela dor horrível, e que em qualquer outro momento ele teria falado assim umas 20 pelo menos, né, e na hora que ele fez isso, não veio uma palavra na mente dele. Então, eu acho maravilhoso, assim, puxa, tirou, né? É um livramento, mas nem todas as coisas são assim. E antes, com certeza, antes ele tinha falado, Senhor, eu estou fazendo isso. Ele tinha, né? Ele contou uma história mais completa, assim, ele falou como ele tinha pedido a Deus para ele reconheceu, identificou uma coisa errada na vida dele e pediu para se livrar, né? Então, tem o livramento, tem aquela coisa assim... Eu nem quero aquilo mais. É maravilhoso quando o desejo sai, mas tem um momento antes do desejo sair, antes de você se livrar, que você tem que tomar uma atitude que não é igual, não tem como eu descrever, não tem uma fórmula, não tem uma sequência, mas de alguma maneira, entre você e Deus, Deus tem que ver que você quer, tem que ter uma abertura, e o resto ele faz. Mas, todas essas coisas, a vil concupiscência, aqui também ele confirma, a avareza que é idolatria. E irmãos, eu vou voltar a insistir, não, a palavra avarento, quem se classificaria aqui como avarento? Você usaria essa palavra para você? A gente avarento, gente, a gente pensa que isso aí, aquele cara que tem um monte de coisa, que é mais ainda, gente, mas é a mesma coisa, só que em quantidade menor. A gente acha que não é, mas é o mesmo vírus, é o mesmo desejo. Aquilo que você quer, que não é necessário, saiu um novo negócio, um novo aparelho eletrônico, eu quero, eu preciso ter isso, precisa nada, mas eu quero. Então a avareza, ela tem muitas manifestações, ela tem muitas coisas, né, que tem relação com a nossa vida, nas coisas materiais, e como eu falei, não tem como você colocar um padrão. Ah, se eu quero um carro mais novo, é avareza? Não sei, pode não ser, não tem como você, sabe, você dizer, não, né, o fato de ter uma coisa nova, de ter o último aparelho eletrônico, significa que eu sou avarento. Não significa em si, mas a gente tem que colocar toda a nossa vida debaixo da direção de Deus e começar a ver o que Deus está tratando conosco. E um bom teste é: eu consigo viver sem isso? Eu consigo esperar um pouquinho mais? Se não conseguir esperar, né, se você fica amuado, triste, irritado, sem paz, porque não conseguiu, por causa de uma coisa material, provavelmente tem alguma coisa ali que precisa ser tratada. Mas estou dando um exemplo, mas existem muitas outras áreas na nossa vida que precisam ser tratadas. Versículo 6, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, se eu posso ser um cristão nascido de novo e ser um filho de desobediência ao mesmo tempo, eu não sei, parece incompatível, né? Mas então vamos lá, rapidamente. Hebreus 12, só confirmando então aqui, que tem essa ação que a gente precisa tomar para nos livrar de coisas que estão dividindo nossa afeição, que estão dividindo a direção da nossa vida. Hebreus 12:1. Portanto, visto que também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos. Eu estou querendo que você veja esse verbo: despojar, fazer morrer, despojar, deixar. Essas palavras significam uma atitude, é uma atitude nossa. Deixemos todo o embaraço. Aqui ele está usando a figura de uma corrida, e tem uma coisa amarrando as minhas pernas, os meus pés, eu não consigo correr. Como é que eu vou correr com minhas pernas amarradas? Tem umas brincadeiras que, né, todo mundo tem a mesma dificuldade, todo mundo tem a perna amarrada e tem que fazer a corrida. Não sei se já fizeram isso, mas é engraçado, o pessoal vai caindo. Não tem como fazer a corrida com essas coisas nos amarrando, e é isso que está acontecendo na nossa vida cristã. Nós temos um alvo, mas nós temos coisas nos embaraçando, fazendo, tira, deixe todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E continua, assim, só lembrando dessa exortação. Tiago, próximo livro, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, despojando-vos de toda impureza, todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, a gente precisa receber a palavra, mas junto com receber a palavra, tem que despojar, tem que tirar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas, toda sorte de maledicências, desejai ardentemente. Então, todos esses textos estão falando sobre, está usando esse verbo deixar. 1 Pedro 4, capítulo 4. É, eu vou ler de 1 a 3 aqui. Esse texto aqui eu acho assim que é uma exortação muito forte para nós. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. É, veja como, né, sempre lembrando, não, tem que ser pelo Espírito Santo. Mas olha, ele fala assim, tirar, mas ele também fala assim de colocar, armai-vos desse pensamento. É uma coisa que a gente pode fazer. Você pode se armar de um pensamento de que Deus quer prosperidade, que Deus quer tudo fácil, que o Filho de Deus, tudo vem na mão para ele. Você pode se armar desse pensamento, ou você pode se armar de um outro pensamento. Você pode se vestir, você pode adotar um outro pensamento. Qual que é o pensamento? Desse mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, versículo 2, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. O que, que é concupiscência, gente, meus alunos? Desejos. Não são todos desejos assim, tão impuros diretamente assim, eu quero viver daquele jeito, eu quero conseguir, não é uma coisa, às vezes é uma coisa que parece tão lícita, mas é um desejo meu. Eu tenho que ter um desejo pela vontade de Deus, não pelos meus desejos. Não vivais mais segundo os gentios, segundo as outras nações, segundo o que eles querem, segundo o que eles buscam. Foi isso que Jesus falou? Os gentios que buscam essas coisas. Ele não estava falando de coisas absurdas, estava falando assim de roupa, moradia, alimentos, coisas normais. Mas, meu Deus, não é para trabalhar? É, mas é uma direção de vida. É uma direção de vida. O que, que você busca? O que, que faz você tomar decisões na sua vida? O que, que faz você tomar decisão? Onde tem mais dinheiro, claro. Não, a Bíblia diz que não é isso. Não é o que faz a gente tomar a decisão. Eu tenho que armar a minha mente um outro pensamento. O que Deus quer da minha vida? Ah, mas pode ser que eu venha faltar na frente. Ele está falando assim, confia, é hoje, Deus supre hoje. Você toma suas decisões em primeiro lugar diante daquilo que Deus está revelando que quer na sua vida. O que, que é mais importante na sua vida hoje? Se preparar de acordo com a Bíblia, é se preparar para o dia mau. Você sabe que vem um dia mau? Não é um dia simplesmente de um terremoto como no Japão, isso para eles foi um dia muito mau, mas a Bíblia fala de um dia que vai ser muito pior do que isso, e um dia que nós vamos estar aqui, viu, gente? Então a Bíblia fala que nós temos que nos preparar. Não é para o dia que eu for velho e não tiver dinheiro e não tiver seguro e não tiver aposentadoria. Eu não estou falando que não pode ter essas coisas, mas isso não é o que deve marcar nossos pensamentos e a nossa direção. A primeira coisa que tem que marcar a direção da minha vida é como vou me preparar para aquele dia, o que, que eu preciso fazer. Então, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices. O que é borrachice? Eu não procurei essa palavra. O que é borrachice? Tem alguma outra tradução aí? Borrachices, concupiscências, já falei, glutonarias, bebedices e, olha como ele liga de novo, todas essas coisas sensuais estão ligadas com idolatria, abomináveis idolatrias. Ok. Bom, Marque também Romanos 13, 12, que eu quero, assim, senão não vai dar tempo, mas Romanos 13, 12 fala que a gente tem que acordar, que a gente tem que ser, a gente tem que não viver displicente, não viver sem saber o que está acontecendo. Então, vamos voltar para 2 Crônicas 14, que eu quero fazer uma sequência aqui. Acabei tomando muito tempo com esses textos, mas agora eu quero falar sobre um outro aspecto desses primeiros 10 anos de Asa, do rei Asa. Segundo Crônicas 14, então vamos ver de novo o que fala sobre esse primeiro período. Ele fez as duas coisas, então falamos sobre isso. Ele quebrou os altares, né? Ele tomou uma atitude e também mandou o povo buscar a Deus. Então agora, uma outra coisa, vamos olhar no versículo 1. Ele enfatiza, isso é um outro princípio que a gente sempre olha, quando a gente quer entender o que Deus quer mostrar num texto, não é sempre que é exatamente dessa forma, mas quando Deus quer enfatizar uma verdade, Ele repete. Então, sempre, você vai encontrar proporcionalmente, qualquer assunto é importante na Bíblia, com certeza vai falar muitas vezes. Se você pega um assunto que quase não se vê na Bíblia, acha um lugarzinho e faz uma doutrina enorme disso, mas não repete muito na Bíblia, provavelmente você vai estar entrando em algum tipo de heresia, de algum tipo de desvio, que você está tirando uma coisa que não enfatiza e você está enfatizando mais do que Deus. Deus, quando Ele tem uma coisa importante, Ele enfatiza, Ele repete. Então, por exemplo, nesse texto, olha só como Ele repete uma característica desses primeiros 10 anos. Vou mostrar para você como é que Ele repete. Versículo 1, a última frase do versículo 1: nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Paz. Ele vai usar várias palavras. Eu não sei se todas as traduções falam paz. Tranquilidade. Né? Houve paz na terra durante 10 anos. Versículo 5. Ele tirou de todas as cidades de Judá os altos, os altares do incenso, e o reino esteve em paz sobre ele. Versículo 6, ele edificou cidades fortificadas, pois até estava em paz. Não havia guerra. Olha como é que ele, houve paz, não houve guerra, que é a mesma coisa, né? Não houve guerra contra ele naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Paz, ausência de guerra, repouso. Olha quantas vezes que já repetiu. Versículo 7, disse a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, até ainda está em paz diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-los e Ele nos deu repouso em redor. Então, são várias vezes que Ele enfatiza isso. Então, o que eu quero que vocês observem, pelo menos a gente começa a falar um pouco sobre isso, não sei se a gente consegue falar nesse restante de tempo, mas tem dois tipos de guerra na história de Israel, porque nesses 10 anos, os primeiros 10 anos de Asa, houve paz, descanso, mas não durante os 41 anos não. Aí logo em seguida, no versículo 9, vai ter guerra. Nós não vamos falar sobre essa guerra hoje, mas logo em seguida aqui, depois dos 10 anos, houve uma guerra, e uma guerra, assim, houve uma guerra, um exército de 1 milhão, versículo 9, 1 milhão de homens, 300 carros, cara muito mais poderoso do que Asa, do que Judá. Israel já era pequeno, mas Judá menorzinho ainda. Mas essa guerra não era como outras guerras. Então a gente precisa entender, quando fala sobre guerra na história de Israel, que tem dois tipos de guerra. Quais são? Tem as guerras que Deus permite quando o povo está em pecado. A gente encontra isso muito, muitas e muitas vezes, né? Por exemplo, no livro de Juízes está cheio disso. O povo, né, abandonava a Deus, logo em seguida vinha guerra e as outras nações acabavam até dominando. Então tem as guerras, até no reinado de Salomão, que Salomão é a figura de paz. No final do reinado dele, que ele já estava entrando em idolatria, fala que Deus permitiu, às vezes até fala que Deus despertou outras nações inimigas para ir contra. Então existem guerras na vida da igreja também, existem guerras que são causadas por nosso afastamento de Deus, porque tem um princípio muito eficaz que Deus conhece evidentemente muito bem, que quando você está muito tranquilo, tudo bem na sua vida, você não busca Deus, não é verdade? Então quando Deus vê que você está, não é porque Deus só não gosta que você fique tranquilo, né? Ih, ele tá numa boa, vou tirar essa tranquilidade. Não é que Deus tenha prazer em tirar a tranquilidade, o problema é a tranquilidade que nos leva à independência, à autossuficiência e a nos afastar de Deus. Então é o afastamento de Deus. Então quando nós nos afastamos de Deus, Deus permite, Deus ordena guerras contra nós que nos causam prejuízo. Vem domínio, e é muito interessante isso, é uma das coisas que a gente, assim, que Deus nunca deixou em nenhum momento, até tenho falado sobre isso, que nas 10 tribos, nenhum dos reis foi bom, foi temente a Deus, mas Deus nunca falou, embora Deus falasse assim, olha, vocês não são o meu reino, lembra que eu falei isso? As tribos de Israel, as 10 tribos, não eram o reino de Deus, como nós também, se nós não estivermos em Jerusalém, buscando a Deus como Ele quer, nós não somos o reino de Deus, mas Deus não por isso, Deus não fala, não conhece esse povo, tira o meu nome, se as nações, não, os próprios profetas, o próprio Deus faz questão, eu sou o Deus de Israel, vocês são o meu povo. Então olha que coisa, nós não somos o reino de Deus quando nós estamos longe do governo dele, não somos o reino. Deus não tem problema nenhum em deixar outras nações ímpias, cruéis, sem nenhum temor de Deus, dominar sobre nós. Mas é povo de Deus, como é que vai ficar teu nome? É, povo de Deus, até na oração de, acho que na resposta de Deus a Salomão, ele fala assim, olha, as nações vão ver o que, eles vão perguntar, mas por que que isso aconteceu? E aí eles vão responder, porque eles abandonaram a Deus. Então Deus não tem problema, Ele não preserva, eu não sei se vocês estão entendendo, Deus não preserva o nome dEle nos protegendo de qualquer perigo, que é uma coisa que eu acho que nós faríamos, né? É a maior causa de corrupção no governo, que as pessoas vão acobertando os outros, mesmo que eu não esteja envolvido na corrupção, mas eu protejo as pessoas que estão perto de mim, porque eu quero o meu nome. Deus não tem esse negócio de nome. Está errado? Vai ficar evidente para todo mundo que está errado. Mas ao mesmo tempo, Ele não abandona. Ele fala assim, eu sou o Deus de Israel. Então, a guerra que Deus permite vem com prejuízo. Eles tiram, né, como aconteceu aqui já, o Egito tirou todos os escudos de ouro que Salomão tinha deixado. Tira... É muita coisa, irmãos, na história. Você pergunta, mas por que que Deus permitiu que a igreja fosse tão empobrecida? Pensa assim, hoje nós não estamos, sei lá, é difícil comparar, mas a gente fala assim, não estamos como na Idade Média, sem conhecimento da palavra de Deus, mas houve períodos na história que até o nosso tesouro da Bíblia foi tirado de nós. Então, Deus permite que as invasões cheguem, que as guerras venham. Mas tem um outro tipo de guerra. O segundo tipo de guerra é quando o povo está servindo a Deus, como nesse caso, 10 anos de servir a Deus, de tirar os altares, de fazer aquilo que Deus queria, e depois vem guerra. Por que que vem guerra? Por que que veio guerra contra Asa quando ele estava fazendo o que é certo? Porque agora são os inimigos do reino de Deus se levantando contra Deus. Uma guerra é até Deus enviando, vai lá mesmo, acaba com o meu povo lá, porque eles não estão me servindo. Mas esse segundo tipo de guerra é uma guerra em que Deus vai usar o povo dele para causar uma derrota nas forças do inimigo. 1 milhão, nós vamos ver depois, mas 1 milhão, o exército estrangeiro vai ser totalmente destruído porque a Asa confiou em Deus, tá? Então são dois tipos de guerra. Agora, o período de paz. Então essa é a lição, vou deixar mais ou menos o pensamento, a gente talvez desenvolve um pouco mais na próxima aula. Pensamento é o seguinte, a descrição, segundo Crônicas 14, de 1 a 8, de 1 a 8 fala dos 10 anos de paz, e ele enfatizou muito, estava em paz, estava sem guerra, estava totalmente em repouso, Deus deu repouso. Para que serviu esse período de paz? Bom, primeiro, o que causou o período de paz? Causou, a causa do período de paz é que a Asa quebrou os altares e tomou a decisão de servir ao Senhor, avivamento. Então a primeira coisa, assim, quando você está servindo ao Senhor, Deus derrota os inimigos, Deus protege, Deus nos dá períodos de paz. Então a paz, assim como quando você se afasta de Deus, Deus permite certas coisas para nos mostrar o quanto nós dependemos dEle, para nos levar a buscar mais a Ele, porque nós estamos com deuses falsos na nossa vida, precisamos tirar. Então, primeira coisa, Asa fez o certo, limpou, quebrou e Deus deu a ele um período de paz. Aí vem a segunda pergunta, a segunda questão, né? Primeira questão, sim, nesses 10 anos ele fez uma limpeza, a limpeza foi a causa da paz. Mas a segunda questão desses 10 anos é que Asa usou esse tempo de paz para fazer uma coisa importante. Porque a paz, ela pode até ser contraproducente para nós. Por quê? Porque a gente começa a ficar tranquilo, achando que não precisa nem mais de Deus, eu sou capaz. Então a paz, ela pode ser até prejudicial para nós. O que que a gente deveria então fazer no período de paz? Deveríamos fazer o que a Asa fez. O que que a Asa fez? Alguém conseguiu ver nesses versículos aí? Que Asa, ele usou o tempo de paz para fazer uma coisa importante. O que que ele fez? Fortaleceu, fez fortificações, se preparou. Ah, nós estamos em paz, nós estamos servindo a Deus, Deus é o nosso vigia, não vai ter problema nenhum na minha vida, agora está tudo certo. Não, mesmo fazendo a vontade de Deus, vem guerra, a paz é provisória, nós estamos em guerra, nós não estamos vivendo num período em que o reino de Deus vai existir agora, sem problema nenhum, agora nós vamos descansar. Não, vem mais guerra por aí. Graças a Deus que não é uma guerra por causa da nossa desobediência, se nós continuarmos firmes no caminho certo, mas vem uma guerra e eu preciso estar preparado. Então, vamos ler os textos aqui agora. Versículo 5, ele tirou todos os altos e altares, né? O reino esteve em paz. Então, o que ele fez? Versículo 6, ele edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz. Não havia guerra, pois o Senhor lhe deu repouso. Disse a Judá, versículo 7, edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda está em paz. Uma outra tradução fala que a terra ainda está diante de nós, e uma outra fala assim, que a terra ainda é nossa. Acho que é NVI, pelo menos em inglês fala, né? Eu olho várias traduções, depois eu não lembro qual que é qual, mas assim, tem várias traduções que falam, a terra ainda é nossa. a terra ainda está quieta, a terra ainda está diante de nós, né? É, então, o que ele está dizendo? Não fique assim, confiando que isso aqui vai ser assim para sempre, não. A terra ainda é nossa, porque, ele reconhece, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Então, primeiro assim, a consciência, se tem paz, é porque Deus está dando, porque nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Mas a segunda coisa é, essa paz não é para eu ficar tranquilo buscando meus próprios interesses. O que, que vai acontecer se eu buscar meu próprio interesse? Eu vou ter idolatria. Idolatria é buscar o meu interesse. É isso que é idolatria, gente. Idolatria é buscar para mim. Deus está te dando, às vezes a pessoa passa por períodos de luta, estuda, dificuldade, portas fechando, aí chega um momento assim, Deus te dá, vamos supor, um bom emprego, as coisas fluem, tudo dando certo, agora eu vou descansar. Não, gente, nós temos que nos preparar para o dia mau. Vem dias maus. A terra é nossa porque Deus permitiu, mas a terra é do Senhor e tem muitos inimigos do reino de Deus que querem devorar, que querem acabar. Nós não sabemos porquê, mas de repente vem lá da Etiópia, olha só no versículo 9, não veio Síria, né, aqueles mais próximos, né, Moab, Jordânia, tal, aqueles no Egito, não, veio lá da Etiópia, pareceu um cara com 1 milhão de soldados para acabar com o reino de Deus ali. Então, quando nós nos separamos de Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, nós podemos ser alvos de uma batalha, porque Deus permite. Mas quando nós estamos acertando o alvo, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o inimigo também fica de olho e quer acabar com o reino de Deus ali. Então tem uma batalha pela causa de Deus, pela causa do reino de Deus. Eu vou ler um texto em Efésios também, Efésios capítulo 6, para falar sobre isso, e nosso tempo está acabando. Vocês conhecem bem esse texto aqui da armadura de Deus em Efésios 6, versículo 10, 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. É isso que a Asa falou, gente, nós estamos com paz, vamos aproveitar para nos tornarmos mais fortes. Agora, antes de continuar, deixa eu só lembrar para vocês um paralelo. Não sei se vocês estão lembrando, mas não faz muito tempo. Roboão fez a mesma coisa, lembra disso? Roboão fez a mesma coisa, ele teve um período de paz, menos tempo, 3 anos, né, que estava servindo ao Senhor, na verdade assim, o rei do Egito acho que entrou no 5º ano de Roboão, mas ele se afastou de Deus a partir do 4º ano, né, depois de 3 anos, então no caso de Roboão, a guerra para ele foi porque ele se afastou de Deus, e ele se afastou de Deus porque estava tudo bem. Roboão achou que era forte, o texto usa esse termo, Roboão achou que estava ficando muito forte, e isso acontece várias vezes na história, o cara acha que é o tal, aí Deus fala assim, ah é? Titanic não pode afundar? Nem Deus afunda? Tá, eu vou mostrar, né? Então, fica muito forte, muito capaz, muito autossuficiente, Deus manda outro cara. Mas Roboão também fez isso, ele fortificou as cidades. Só que lembra, nós vimos que para ele as fortificações não adiantaram nada, porque ele fez defesas sem serem baseadas em Deus, então ele fez defesas humanas, mas aí que está o negócio, mas então não precisa fazer defesa? Então fica assim, tudo, não, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu preciso achar a defesa verdadeira, lógico que a primeira defesa é buscar a Deus, Ele é nossa, Ele vai nos defender, mas Deus quer que nós nos organizemos. Nesses 8 anos de Asa, ele fortaleceu as cidades, e aí eu não li no versículo 8, ele ajuntou um exército grande, que descreve no 2 Crônicas 14, 8. Então aqui, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra quem? Contra as astutas ciladas do diabo. Então, está uma bênção, Deus está nos abençoando, nós estamos buscando a Deus, vem avivamento. Gente, a história da igreja tem tantos avivamentos maravilhosos que depois acabam em nada, porque as pessoas não se fortalecem, não edificam, não continuam dependendo de Deus e não buscam uma defesa. Versículo 12, pois não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra potestades. Aí fala sobre todas essas forças espirituais nas regiões celestes. Versículo 13, portanto, agora aqui que é o versículo chave, gente, eu acho que esse versículo tem muito a ver com a nossa geração, com o nosso dia, nosso tempo atual, porque no Novo Testamento, né, Paulo, Pedro, eles achavam que o dia do Senhor ia vir logo, né, no tempo deles ainda, né, e nós estamos esperando ainda esse dia, mas gente, é um negócio óbvio falar que está mais perto para nós do que para eles, né? Né, claro que está mais perto, né, mas eu creio que está perto mesmo. Mas mesmo que o dia, esse grande dia não aconteça na nossa geração, ou que eu morra antes, ou você morra antes, ou que vai demorar 50 anos, ou que vai demorar 5 anos, eu não sei, 2 anos, 2012, né, que seja como for, tem muitos dias maus, tem um dia mau, mas tem muitos que são prenúncios. Então olha o que ele fala aqui, versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quer dizer, não é toda hora assim, eu não estou enfrentando nada, para mim a vida está tranquila. Põe a armadura que você vai precisar, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então eu vou parar aqui, esse pensamento, né? Depois, se Deus permitir, a gente continua um pouco mais nessa linha domingo que vem. Mas o pensamento é mais ou menos o seguinte, estava lembrando de um paralelo, de uma outra figura que Jesus deu na parábola das 10 virgens. Por que que 5 virgens não estavam preparadas? Porque não tinham azeite. E quando elas acordaram e viram que iam precisar do azeite, qual que foi o problema? Não dava mais tempo, não dava mais tempo. E aí vem sempre aquela coisa, mas azeite, figura do Espírito Santo, mas por que que fala assim, vai lá e compre, né, que são essas coisas também que a gente fica assim, não é de graça? Não é só falar assim, Jesus me enche, aí vem, mas não precisa de tempo, para receber o batismo do Espírito Santo, não precisa, né, precisa de tempo para buscar, mas sei lá, Deus nos visitar, Deus nos encher com o Espírito Santo, precisa de tempo. E por que que eu tenho que comprar? Tem coisas na vida cristã que é só com tempo. Por exemplo, estudar a Bíblia, você não vai receber o dom de conhecer a Bíblia toda num dia, não tem esse dom, eu não descobri esse dom. A gente está fazendo um trabalho até na revista Impacto sobre uma Bíblia de estudo, né, a Bíblia Dake, e até não consegui assim, entender exatamente como acontecia. Eu falei que não tem esse dom, mas o Finnes Dake, né, que foi o homem que fez as anotações nessa Bíblia de estudo, ele tinha, né, todo mundo fala e ele conta no testemunho dele que ele não ficava decorando a Bíblia, não ficava assim, bom, deixa eu decorar Efésios 6, repete, não, ele estudava a Bíblia, não era uma coisa assim que de repente vinha para ele, mas ele não fazia assim uma memorização, um processo, e ele citava qualquer parte da Bíblia que você quisesse, ele citava de cor. Então eu falei que eu não tenho dom, mas sei lá, ele parece que tinha algum dom, mas o que eu sei é que não é muito comum isso aí, né? Mas não estou falando logicamente só de memorizar. Como é que você vai se preparar para o dia mau? Existem muitas coisas que só consegue através de dedicação, estudo, buscando, fazendo o que nós estamos fazendo aqui. São coisas que, para buscar a Deus, para se preparar, né, é oração. Ele fala sobre oração aqui. Vigiar, versículo 18, orar em todo o tempo, vigiar nisso com toda a perseverança. Por que precisa de perseverança? Porque dá vontade de parar. Se não desse vontade de parar, não precisava de ter perseverança. Você tem que orar com perseverança, quer dizer, ai meu Deus, acho que já deu, não, vamos mais. É uma perseverança. Estude mais, ore mais. Não é como obra, irmãos. Eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. É cultivar, é uma coisa que precisa acontecer na nossa vida. Essa é a verdadeira defesa. Senhor Deus, pedimos, ó Deus, nós que estamos aqui e todo o teu povo em toda parte, Senhor, prepara-nos, ajuda-nos a quebrar os altares, ajuda-nos, ó Deus, a ver onde estão essas coisas na nossa vida, ajuda-nos, ó Deus, a buscar a ti de coração e ajuda-nos também a preparar defesas para o dia mau que virá. Em nome de Jesus te pedimos, mostra-nos o caminho e guia-nos nesta semana, em nome de Jesus, amém. Domingo que vem tem aula, então Deus abençoe a todos com uma ótima semana.